Muito bom dia. Bom dia a todos. Vamos iniciar então os nossos trabalhos com a distribuição de iniciativas legislativas e a respectiva nomeação de relatores. E, portanto, temos para distribuição o projeto de lei número 374 do LIVRE, que altera o regulamento das custas processuais, concretizando o acesso ao direito. O relatório cabe ao PSD.
Senhor Presidente, daremos a indicação durante o dia de hoje por e-mail.
Muito bem. Temos também o projeto de lei número 379 do PS, que reforça os direitos das crianças e jovens em acolhimento, promove o acolhimento familiar como medida preferencial e possibilita que familiares e pessoas candidatas à adoção possam ser famílias de acolhimento, sempre em função do superior interesse da criança. Também cabe ao PSD este relatório.
Sr. Presidente, também indicaremos por e-mail durante o dia de hoje. Muito obrigado.
Muito bem. Temos o projeto de lei número 380 do PAN, que aprofunda as garantias de proteção dos denunciantes, procedendo à primeira alteração à lei número 93/2021. Também cabe o relatório ao PSD.
Mesma coisa, Sra. Presidente.
Mesma coisa. Temos o projeto de lei número 388 da Iniciativa Liberal, que aumenta o prazo de prescrição para denúncia de abuso sexual de menor, alterando o Código Penal. O relatório cabe ao Chega. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Indica a deputada Vanessa Barata, por favor.
Projeto de lei número 370 do PAN, que garante a isenção das custas...
Emissão de parecer, porque já estão agendados.
Sim, mas tenho que os... Tenho que os referenciá-los para, para saberem. Pronto, temos agora aqui um conjunto de projeto de leis, que é o 370 do PAN, que garante a isenção das custas processuais, alterando o regulamento das custas. O projeto de lei número 373 do LIVRE, que é para a eliminação da taxa devida pelo procedimento da candidatura de ingresso na magistratura. O projeto de lei número 375 do Bloco de Esquerda, que apoia a renda para vítimas de violência doméstica. O projeto de lei número 377 do Chega, que reforça o enquadramento penal para os crimes de agressão contra forças de segurança e outros agentes de serviço público. O projeto de lei número 378 do Chega, que reforça a formação dos magistrados, alterando a lei número 2/2008, 14 de janeiro. O projeto de lei número 381 do Chega, que altera a lei da nacionalidade, tornando os critérios de aquisição de nacionalidade mais equilibrados e de forma a combater determinados fenómenos sociais, como turismo e de saúde. O projeto de lei número 383 do PAN, que alarga as garantias de proteção e apoio às vítimas de violência doméstica. O projeto de lei número 385 do Chega, que altera as regras de suspensão provisória do processo relativamente a processos por crime de violência doméstica, garantindo mais direitos à vítima. O projeto de lei número 386 do LIVRE, que é o alargamento do período de concessão e dos pressupostos de atribuição do subsídio de reestruturação familiar para vítimas de violência doméstica. E o projeto de lei número 387 do LIVRE, pelo alargamento do enquadramento do crime de violência doméstica e maior proteção das vítimas. O projeto de lei número 389 da Iniciativa Liberal, que assegura a nomeação de patrona às vítimas especialmente vulneráveis. O projeto número 390 da Iniciativa Liberal consegue consagração expressa do crime de exposição de menor à violência doméstica. Todos estes projetos de leis estão na impossibilidade de emissão de parecer e de fazer o relatório em tempo útil, porque a discussão, na generalidade, está agendada por arrastamento para a reunião plenária de 18/12, portanto... Há uns são 18, outros são para 20. Portanto, alguns são para 20/12, outros para 18 e outros para 19. Para 18, 19 e 20, mas qualquer um destes projetos não há a possibilidade da emissão de parecer por esta razão. Portanto, baixaram também à Comissão o projeto de resolução número 475 do PAN, que para a elaboração de uma Estratégia Nacional Anticorrupção, que foi redistribuída à 18ª Comissão. Baixa também à Comissão para a Especialidade o projeto número 214 da Iniciativa Liberal, que cria a possibilidade de a família de acolhimento ser candidata à adoção, bem como o projeto de lei número 353 do Bloco de Esquerda, que altera os requisitos e os impedimentos para a candidatura à família de acolhimento e alarga os apoios concedidos ao abrigo da medida de apoio junto de familiar e de confiança à pessoa idónea. O projeto de lei número 357 do PAN prevê a possibilidade de uma família candidata a acolhimento familiar ser candidata à adoção. O projeto de lei número 358 do Chega, que altera o regime jurídico do decreto de lei número 139/2019, de forma a incluir e priorizar nos processos de adoção as famílias de acolhimento. O projeto de lei número 167 do Bloco de Esquerda, que altera o regime de garantia de alimentos devidos a menores, alargando e melhorando as suas condições de acesso. E o projeto de lei número 360 do LIVRE, que possibilita que familiares e pessoas com adoção possam ser famílias de acolhimento. Todos estes baixaram para a respectiva especialidade. Baixaram também à Comissão os projetos de resolução 456 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que avalie o atual acesso à prestação de alimentos a menores, o projeto de resolução 461, que recomenda a recolha de dados sobre crianças e jovens excluídos do acesso ao Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores, o projeto de resolução número 449, que recomenda ao Governo a implementação de formação específica de famílias de acolhimento e de candidatos à adoção, com vista à sensibilização e capacitação para a adoção de crianças mais velhas, o projeto de resolução número 455 do CDS-PP, que recomenda ao Governo proceder à alteração da lei por forma a permitir que famílias de acolhimento sejam candidatas à adoção, e baixou para nova apreciação o projeto de lei número 215 da Iniciativa Liberal, que alarga o acesso ao Fundo de Garantia dos Alimentos Devidos a Menores e estabelece um menor de idade como requerente. Portanto, não há, penso, iniciativas europeias para distribuir. Portanto, vamos passar à discussão e votação dos relatórios das seguintes iniciativas. Projeto de lei número 341 do LIVRE, que regulamenta o Estatuto do Apátrida, o procedimento para a sua determinação e o procedimento especial de obtenção da nacionalidade, cujo relator é o Sr. Deputado João Pinto de Almeida. Sr. Deputado, tem a palavra. Com certeza, sem problema. Passamos, o segundo é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, cuja relatora era a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que também ainda não chegou. E, portanto, vamos passar à proposta de lei número 34, que procede à quinta alteração à lei 2/2008, que regulou o ingresso das magistraturas, a formação de magistrados e a natureza, a estrutura e funcionamento do Centro de Estudos Judiciários. E o relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, a iniciativa promove alterações quer ao regime de ingresso e formação de magistrados, ingresso nas magistraturas e formação de magistrados, quer também algumas alterações na estrutura e no funcionamento do próprio Centro de Estudos Judiciários, tentando também que este organicamente acompanhe as alterações de substância ao regime formativo, sendo que a principal preocupação e o principal motivo da iniciativa, segundo a exposição de motivos, é a inversão da trajetória da redução do número de candidatos ao ingresso nas magistraturas que tem verificado ao longo dos anos. E, portanto, os objetivos principais focam-se quer nos requisitos de ingresso, quer depois em alguma atualização do processo formativo, no que respeita a exames e no que respeita à formação contínua e outros aspectos deste teor. Focar-me-ia talvez em três ou quatro aspectos principais, as alterações até são algo extensas, mas fundamentalmente a que talvez seja mais visível é a que aproxima os requisitos de ingresso dos graus académicos que resultam do processo de Bolonha, é o tema se calhar mais inovador, matéria em relação à qual também ao longo dos anos tem havido alguma flutuação e evolução normativa, em que a opção fundamentalmente tomada na proposta de lei é a de passar a admitir como critério de ingresso a licenciatura em Direito seguida de aproveitamento da parte curricular nos cursos de mestrado ou doutoramento em áreas de Direito. E, portanto, ao invés do modelo atual que pressupõe a conclusão do segundo ciclo de estudos e, portanto, do mestrado, passa a cautelar-se a existência de licenciatura com conclusão da parte escolar. Diga-se de passagem que atualmente é possível aos licenciados pré-Bolonha, portanto titulares de uma licenciatura de 5 anos, poderem concorrer ao Centro de Estudos Judiciários, razão pela qual fundamentam quer o autor da proposta de lei, quer depois também alguns dos parceiros, precisamente na desigualdade gerada por essa circunstância, esta abertura para a figura da licenciatura, com parte curricular de mestrado. Em segundo lugar, consagra-se a figura de reserva de recrutamento, de forma a permitir o aproveitamento de concursos já tramitados que ocorram, portanto, nos 3 anos seguintes à sua conclusão, e também a necessidade de fixação de vagas para cada magistratura, também permitindo transferências entre magistraturas ou entre cursos em caso de não preenchimento, de forma a não ter que ser aberto novo procedimento de recrutamento cada vez que se verifica o não preenchimento completo das vagas. Depois, quanto ao próprio procedimento de seleção, também aqui há a eliminação da prova curricular, de algumas provas escritas, designadamente a prova escrita de desenvolvimento de temas culturais, sociais ou económicos, e sobre, depois na fase da discussão, algumas áreas, alguns ramos do direito que passam a ter um tratamento distinto daquilo que tem atualmente, quer quanto ao sorteio dos temas que são objeto de prova, quer à forma como ele tem lugar. Passa-se também a determinar a dispensa total ou parcial do pagamento da comparticipação, porque um aspecto que também é reconhecido e identificado é o facto de haver entraves de natureza económica, muitas vezes à frequência da formação de magistrados, tendo em conta o custo associado à deslocação, sempre que isto implica que os auditores de justiça se tenham que deslocar para Lisboa, e posteriormente o mesmo se pode verificar em relação à deslocação para o novo polo de Vila do Conde, e portanto nesse sentido também há esta dimensão, quer da previsão da dispensa de pagamento de comparticipação, quer depois mais tarde também a consagração de um regime ou a clarificação de alguns aspectos relativos ao próprio, às próprias características da Bolsa no que respeita designadamente ao seu enquadramento jurídico ou fiscal, que atualmente, enfim, é uma questão que depois terá de ser vista na especialidade caso o diploma a tenha, mas que poderá estar potencialmente em contradição ou a carecer de alinhamento com a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo nesta matéria. Mas, quanto a este desiderato também, no eixo da valorização do Estatuto do Auditor de Justiça, obviamente, para além destes aspectos, também se focam aspectos como seguro de acidentes de trabalho, as despesas de deslocação e o passo social, como forma também de minimizar as dificuldades quanto ao acesso. E ainda, já no plano da consagração posterior, da formação posterior, também se integra depois na formação conjunta para auditores de justiça para as duas magistraturas, aspectos de partilha de aspectos formativos que também ficam desta forma espelhados no projeto. A maior parte das questões de análise jurídica são as que resultam da nota técnica, portanto não se evidenciam problemas de natureza constitucional de uma primeira leitura do projeto apresentado. Há, contudo, alguns aspectos que são suscitados nos vários pareceres remetidos, quer inicialmente pelo Governo, que fez acompanhar a proposta de lei da primeira recolha de pareceres junto de várias entidades, quer da segunda ronda, essa já assim desencadeada pela Comissão, e portanto já traduz opinião formada em relação à proposta de lei que estamos a analisar. Os primeiros ainda se pronunciaram sobre uma versão preliminar. Algumas das questões, naturalmente, mantêm-se na versão seguinte. Muito brevemente, quanto ao Conselho Superior da Magistratura, foca a necessidade de eventualmente ser também alterado o Estatuto dos Magistrados Judiciais para ficar compatibilizado com as alterações em matéria de ingresso. Valida a opção pelo fim do acesso profissionalizante, que também aqui está subjacente no projeto, no fundo elimina a diferenciação de exames para quem ingressava por uma via e por outra, mas sublinha que se talvez devessem ponderar formas de valorização da experiência profissional no recrutamento, designadamente fazendo uma sugestão da possibilidade de se prever na lei a abertura de recrutamentos extraordinários para profissionais com experiência de outras profissões jurídicas, algo que no passado, por exemplo, na jurisdição administrativa e fiscal permitiu, em momentos mais críticos ou de reforma, complementar o quadro dos magistrados em funcionamento nessa ordem jurisdicional, e também prevê ainda, enfim, valida também a opção da passagem aos 4 anos mais um, ou à licenciatura mais a conclusão da parte escolar, e adicionalmente tem algumas formulações de elementos sobre formação contínua, quer de magistrados, quer também, e em particular, de juízes-presidentes e juízes-coordenadores, uma vez que têm um acréscimo de funções de gestão que devem, na ótica do Conselho Superior, ser abordadas. O Conselho Superior do Ministério Público também enfim, foca a preocupação sufraga a preocupação com o recrutamento, mas dá algumas notas críticas em alguns aspectos. Não discordando da opção da licenciatura acrescida da parte escolar do mestrado, ainda assim entende que é uma inevitabilidade face à evolução do quadro normativo. Também saúda a opção da reserva de recrutamento, como forma também de agilização, mas depois, quanto às provas, apresenta-se criticamente quanto à eliminação da prova de cultura geral, chamamos assim, ou a prova sobre aspectos culturais, económicos e sociais, porque sublinha que, não obstante ser uma forma de facilitar o acesso e diminuir o número de provas escritas, o que é facto é que o relevo deste tipo de provas na construção de uma carreira nas magistraturas é, da perspectiva do Conselho Superior do Ministério Público, relevante. E, portanto, esta abordagem transdisciplinar, para lá das meras competências jurídicas, é, no entendimento do Conselho Superior, matéria a conservar, razão pela qual a existência de prova escrita, e agora cito, de desenvolvimento de temas culturais, é sinal evidente de que a qualidade de um potencial magistrado não se medirá apenas pela sua capacidade técnica ou jurídica, e, portanto, sublinho que deve ser conservada a prova com estas características. Depois, cá está a questão suscitada, que também resultaria e resulta de uma observação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, de que cumprirá verificar se a alteração agora proposta se alinha ou não com a uniformização de jurisprudência quanto ao estatuto fiscal das bolsas dos auditores de justiça, tendo em conta que o entendimento que vingou é de que os mesmos não são rendimento para efeitos de IRS, matéria que cumprirá deixar clara na versão final do diploma. E depois, passando ao parecer da Ordem dos Advogados, também as questões que são pontuais, mas sublinho esta mesma questão relativa também à prova de elementos económicos, sociais e culturais, portanto também entendo que ele deve conservar-se no quadro das opções formativas, e também no que respeita à composição dos júris, também tem algumas reservas quanto à supressão de um elemento não magistrado nos júris, matéria que manifestamente divide as pronúncias. Há quem entenda, como será o caso, já referirei da Associação Sindical, que isto no fundo o que faz é alinhar a legislação portuguesa com as recomendações europeias, no sentido de haver uma maioria de magistrados nos órgãos de, ou pelo menos nos júris de admissão. Há a posição inversa que, enfim, são meras recomendações, mas a posição inversa de que, antes pelo contrário, precisamente o fator de, digamos, escrutínio externo deveria conservar essa opção. Portanto, é aqui uma matéria que divide os parceiros recebidos. O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais refere aspectos que também outros o fazem, mas eu refiro aqui a propósito do Conselho Superior, uma vez que é onde se figura como mais pertinente, tem a ver com a alteração da estrutura orgânica do SEJ, que passa a ter um diretor adjunto focalizado no acompanhamento da formação de magistrados para a ordem jurisdicional, administrativa e tributária, e também no que se refere concretamente aos conteúdos formativos, dá nota da importância de manter exames especializados para a matéria administrativa e para a matéria tributária, tendo em conta que a amalgamação de ambas, quando estamos a lidar com a formação específica de magistrados para essa ordem jurisdicional, pode não ser a mais adequada. Também foca o aspecto, como já referi, do enquadramento jurídico-fiscal e que tem que ser clarificado quanto à Bolsa dos Auditores Jurídicos. O parecer do Diretor dos Centros Judiciários globalmente é favorável às alterações propostas, admite-se que provavelmente foi construída com proximidade junto do SEJ, portanto as questões que emite são no fundo de saudação à iniciativa, mas deixa também uma reflexão que perpassa vários dos parceiros no que diz respeito à atualização dos valores das Bolsas dos Auditores de Justiça, que se indexam a 50% do índice relativo à atividade já na carreira, e a sugestão transversal que encontramos nos parceiros é que eles devam ser fixados na casa dos 80%, portanto havendo aqui um aumento remuneratório, uso a expressão com impropriedade, porque não se trata de remuneração, mas na verdade, à partida, os auditores de justiça exercem exclusivo a função e, consequentemente, na prática estamos a falar realmente da sua remuneração, e muitas vezes, eventualmente, o perfil dos auditores de justiça pode mudar com estas alterações e pode haver um recrutamento mais cedo e, portanto, as questões que se colocariam a quem já tem vida profissional estabilizada podem desaparecer, uma vez que aparentemente pode haver aqui uma mudança de paradigma, mas como digo, a questão da remuneração ou da Bolsa é focada transversalmente. Finalmente, as associações sindicais, por um lado, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público saúda também as opções de alteração, quer o acesso por via da... por via das alterações dos critérios de acesso, quer também os aspectos relativos ao conteúdo formativo, e refere também estes dois aspectos, como referi, o valor monetário e a revisão do índice. E, finalmente, o parecer da Associação Sindical dos Juízes Portugueses é a única que dá nota de que a titularidade da licenciatura e conclusão com aproveitamento poderá ser insuficiente e, portanto, manifesta o seu afastamento desta solução. Entende que, e agora cito, ainda que se compreenda que a intenção da alteração tem em vista facilitar o recrutamento de futuros magistrados, vê-se com preocupação a eliminação de um requisito relevante, com a consequente potenciação da diminuição de qualidade e conhecimentos técnicos dos candidatos e uma diminuição da capacidade de investigação, estudo e tratamento de direito pelos mesmos. Portanto, aqui é o único que, enfim, aparentemente é dissonante quanto à validação da opção dos requisitos para acesso. Também foca que, quanto à via profissional e ao acesso à via profissional, a equiparação dos exames a prestar é matéria do entendimento da Associação de Justiça. No entanto, pode a mesma implicar redução de recrutamento entre a classe de advogados com pelo menos 5 anos de experiência ou de outros juristas com experiência relevante e, portanto, sugere que eventualmente possa haver alguma reflexão sobre esta matéria, como aliás também um dos conselhos já tinha feito. Assim, em termos muito, não tão sintéticos quanto eu desejaria, são as observações remetidas. É, de facto, uma alteração bastante abrangente. Não obstante, a tradição de deixar sempre a opinião registada, tendo em conta também a pressão para a elaboração, prescindia de dar nota da posição pessoal sobre as iniciativas. De qualquer maneira, terei a oportunidade de o fazer amanhã na sessão plenária, mas deixava apenas uma nota de remate. De facto, há aqui muitas soluções urgentes no que diz respeito a travar a necessidade, ou melhor, no que diz respeito à necessidade de travar a quebra de candidatos e de possibilidade de recrutamento. Todavia, alguma ponderação quanto a algumas das escolhas no que diz respeito especialmente a como é que se harmoniza ou como é que se consegue também ter vias diversificadas de acesso à profissão, designadamente pela via profissionalizante, é uma matéria que merece alguma reflexão, porque aparentemente, de uma primeira leitura, pode resultar desta alteração um afunilamento e um direcionamento das candidaturas apenas direcionadas para recém-licenciados e que, portanto, não se beneficie, à semelhança de outras ordens jurídicas, da entrada mais frequente e mais, não digo facilitada, mas com atenção à experiência profissional adquirida de outros profissionais forenses. Portanto, o risco que aqui identifico, no fundo, é este. Obviamente há uma situação de urgência que precisa de resposta. O que temos que verificar é se não estamos a fechar a porta às magistraturas, a quem já tem uma vida profissional consolidada e, a certa altura, no seu percurso profissional, opta pelo ingresso nas magistraturas. Muitas ordens jurídicas têm um caminho bastante diferente do nosso, que é ter como pressuposto para ingresso nas magistraturas o exercício de atividade profissional como advogado ou noutra profissão jurídica, e só depois se faz o ingresso nas magistraturas. São modelos diferentes do nosso, mas só para evidenciar que, efetivamente, há margem para tentar combinar ambas. Neste sentido, para concluir, não há nenhuma questão de natureza jurídica ou constitucional ou regimental que obste ao agendamento e, portanto, a matéria pode ser remetida para plenário para discussão e votação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo relatório, que é semelhante à apresentação que aqui fez. Portanto, o objetivo, escalpelizando aquilo que foram os parceiros e dizendo-lhe também que isto fez parte da minha leitura matinal e, portanto, a leitura foi bastante escorreita e bastante agradável, atenta à urgência da apresentação do próprio relatório.
Muito obrigada. Vou colocar, então, o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado por unanimidade. Vou passar agora ao projeto de lei número 350 do PAN, que prevê a criminalização da prática de stealthing, procedendo à alteração do Código Penal, e a relatora, a Sra. Deputada Ana Santos.
Sra. Presidente, não está a Sra. Deputada do PAN, não sei se pretende adiar.
É assim, eu vou fazer, eu estava aqui numa ponderação, uma vez que adiei os dois primeiros pontos deste número 3, subpontos, aliás, e estava para pôr à consideração do Bloco e dos restantes, o Bloco porque é o autor do projeto, que hoje é relator, é a Sra. Deputada Inês Sousa Real, e dos restantes membros desta comissão, porque este relatório já veio algumas vezes na ordem de trabalhos. E a minha proposta é que não se adie mais e se aprove o relatório da Sra. Deputada Inês Sousa Real, lendo eu as conclusões, se assim, e procedendo à votação do mesmo, porque este projeto de lei do Bloco também não pode andar meses à espera que a senhora deputada Inês Sousa Real venha. Esta comissão já se prontificou a fazer tudo possível e imaginário para se fazer a flexibilização e toda a tolerância de horários de participação para que todas as pessoas possam estar. Parece-me que não há nenhuma justificação neste momento para que se volte a adiar, portanto, o relatório da senhora... em relação ao projeto de lei do PANA, não faço ideia nenhuma se a senhora deputada faz questão de estar cá a ouvir o relatório ou não, e, portanto, este também é a primeira vez que está, não me oponho a que se adie para uma próxima oportunidade. Se a senhora deputada...
É como pretendia, senhor Presidente.
Como? Sou deputado João Almeida, não?
E a dizer só que se ajudar, eu já estou em condições de apresentar o meu, portanto...
Sim, eu vou esperar mais até ao final deste ponto, porque entretanto pode aparecer a senhora deputada, mas no final deste ponto eu antecipei já o meu pensamento, até para também irem refletindo sobre aquilo que eu proponho fazer. Se houver alguma objeção, estarei sempre aberta a ouvir. Neste caso, então, vamos ao regulamento do Estatuto do Apátrida e o procedimento para a sua determinação, e cujo relator é o seu deputado João Pinto de Almeida, que então convido a apresentar o relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, nós acabámos de enviar uma retificação, uma gralha que o relatório tinha nas conclusões. Referia que a iniciativa era da iniciativa liberal e a do LIVRE. Dizia sempre LIVRE e tinha essa gralha nas conclusões, já enviámos a versão corrigida. De facto, trata-se de uma iniciativa do LIVRE sobre o Estatuto do Apátrida. O Estatuto do Apátrida é algo que tem sido discutido em termos internacionais com o objetivo de reduzir ou até, se possível, eliminar este tipo de situações. Isso obviamente implica alterações no que diz respeito à concessão de nacionalidade pelos vários Estados, e o que o LIVRE pretende com este projeto de lei é exatamente a concretização dessa discussão. Faz referência à campanha Belong das Nações Unidas e, portanto, pretende essa concretização na ordem jurídica nacional, no sentido de a atribuição de nacionalidade portuguesa poder contribuir para este objetivo comum ao nível internacional. Foram solicitados vários pareceres, em concreto ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Já foram recebidos os pareceres do Conselho Superior do Ministério Público e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. O Conselho Superior da Magistratura optou por não se pronunciar. Nos pareceres do Conselho Superior do Ministério Público e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, há algumas referências ao conteúdo do projeto de lei e há algumas normas em concreto, estão expressas aqui no relatório, mas que não põem em causa o objetivo principal do projeto e, portanto, não há, e essas são as conclusões, objeções regimentais, legais ou constitucionais a que o projeto possa ser discutido em plenário, mesmo está em condições de subir. A matéria é bastante clara e, portanto, é este o parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar então este relatório à votação. Ai, desculpe, Sr. Deputado, não vi. Sr. Deputado Palmoas tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, muito bom dia. Só para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do parecer. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Margarida, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, antes de mais agradecer também a apresentação do relatório por parte do Sr. Deputado João Almeida, bem como também enaltecer aqui esta iniciativa do LIVRE, porque de facto quando nós conhecemos pessoas que são apátridas, tudo nos auxilia para conseguir fazer acontecer um estatuto que foi reconhecido também por iniciativa do LIVRE. A verdade é que, e contrariamente ao que costuma acontecer, a regulamentação desta vez é por lei e pela Assembleia da República e não como é a prática de ser por via do Governo. E uma vez que temos uma regulamentação aqui, um projeto de lei de regulamentação da apatridia, constatamos na análise que apresentam que existe aqui parece-nos a nós uma linguagem pouco cuidada, pouco técnica, num estilo muito coloquial, que não tem em consideração todo o dispositivo legal que já existe em Portugal sobre esta matéria, nomeadamente também, estou-me a lembrar da lei que transpõe as diretivas, as leis que transpõem as diretivas. E nessa medida, queremos que carece de melhoramentos esta regulamentação da lei da apatridia, sob pena de estarmos aqui a criar uma expectativa que depois pode não ser concretizada, precisamente por falta deste rigor ao nível técnico e também da prática da documentação que fazem referência e no que respeita ao uso, lembro-me de representante de menor, quando nós muito bem sabemos quantos menores chegam a Portugal que não têm um representante e, portanto, utilizar esta figura do representante legal numa proposta, num projeto, perdão, de lei de regulamentação, não nos parece, de facto, o mais adequado em termos de técnica legislativa, para além da linguística, como acabei de referir. Qualquer das formas, enaltecer a iniciativa do LIVRE no que respeita a estes cidadãos, mas carece a mesma de aperfeiçoamentos, sob pena de estarmos a criar expectativas que depois poderão não ser concretizadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo. Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todos. A todas e a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado João Almeida pelo relatório, que merece naturalmente a nossa concordância, e também saudar a iniciativa do LIVRE, que independentemente de aperfeiçoamentos também, que também entendemos que devem ser feitos, independentemente disso, parece-nos mais importante neste momento realçar dessa mesma iniciativa. Muito obrigada.
Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra.
Obrigado, senhora Presidente. Só para, também em resposta à senhora deputada Paula Margarido, agradecemos também as críticas e temos toda a disponibilidade para, se o projeto for aprovado, na especialidade melhorar o texto, porque isso também é importante. Nós, e efetivamente aqui funciona um bocadinho de maneira diferente, como disse. Na verdade, isto não é uma regulamentação, mas uma regulação. Acho que a própria nota técnica refere isso, porque não é um regulamento que estamos aqui a aprovar. E já na proposta original se previa que fosse a própria Assembleia da República a fazer essa regulação de no fundo dos detalhes. Nós, para a elaboração deste projeto, trabalhámos também com associações que trabalham nesta área e que, portanto, conhecem a realidade daquilo que acontece e destas situações. Não quer dizer que não haja aqui também muito a melhorar. Os próprios pareceres também foram elaborados, também têm próprias sugestões de alterações e nós temos toda a disponibilidade para fazer esse trabalho em sede de especialidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que agora sim vamos colocar então à votação este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao projeto de lei número 351 do PCP, que reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica e cujo relator é o Sr. Deputado João Paulo Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Quero começar por parabenizar o PCP por este projeto, porque tudo o que possamos fazer por estas vítimas será sempre pouco. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou no dia 22 de novembro o projeto de lei número 351, que reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica, décima alteração à lei 112 de 2019. A iniciativa foi admitida no dia 27 e baixou a esta comissão para emissão do relatório. O projeto retoma um impulso legiferante já concretizado pelo PCP na anterior legislatura, que visava reforçar a proteção das vítimas, agora com novas propostas legislativas. Os proponentes pugnam pela harmonização da Lei 112 de 2009 com o Código de Trabalho, com o propósito de garantir as necessárias condições para a proteção das vítimas de violência doméstica em contexto laboral, nomeadamente alterando o artigo número 42, no sentido de tipificar como contraordenação grave o adiamento da transferência fora dos fundamentos previstos no número 2, aditando um número 2 ao artigo 43, no qual se prevê que as faltas dadas pelas vítimas motivadas por impossibilidade de prestar trabalho em razão da prática de violência doméstica sejam consideradas justificadas mediante comunicação neste sentido pela vítima ou por uma entidade, nomeadamente um estabelecimento de saúde, por um órgão de polícia criminal ou por um gabinete certificado de apoio à vítima. Alterando também o artigo 18, no sentido de garantir a assistência por defensor em todos os atos processuais que requeram a intervenção da pessoa a quem tenha sido atribuído o estatuto de vítima em processo pelo crime de violência doméstica. Aditando um artigo 18-A, à lei que estabelece a obrigatoriedade de realização de perícia médica sempre que a denúncia resultar a constituição de um arguído pela prática de crime e violência doméstica. E aditando um artigo 37-A à referida lei, que cria uma plataforma de monitorização e prevenção de risco, junto das entidades públicas competentes, onde são inseridas todas as ocorrências verificadas relativamente à vítima. A iniciativa em causa também inova ao determinar que todas as situações de despedimento ou não renovação de contratos de trabalho respeitante a detentores do estatuto de vítima no âmbito do processo de violência doméstica devem ser precedidas de parecer favorável da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, cuja emissão é considerada prioritária. Propõe-se ainda o alargamento da licença de reestruturação familiar para 30 dias seguidos, que o subsídio de reestruturação familiar seja igualmente concedido aos trabalhadores com um estatuto de vítima de violência doméstica cujo contrato de trabalho tenha sido suspenso pelo período máximo de 60 dias e, ainda, que os pedidos iniciais de abono de família e subsídios de reestruturação familiar sejam tramitados com urgência. No que concerne ao apoio judiciário às vítimas e além da garantia de assistência gratuita, a iniciativa em evidência prevê também a isenção de custas em todos os processos. Para tanto, altera o artigo 25 da referida Lei 112/2019. A iniciativa é composta por 5 artigos, o artigo 1 que define o objeto, os artigos 2, 3 e 4 que introduzem alterações aos diplomas, elencados no artigo 1, o artigo 5 que dispõe que a lei entre em vigor no dia imediato à sua publicação. Da análise jurídica, no que respeita à análise das matérias no enquadramento jurídico nacional e internacional de parlamentar, o signatário vai anexar final a nota técnica. Não existindo elementos juridicamente relevantes a acrescentar para a apreciação da iniciativa em análise, remete-se o trabalho vertido para a lida nota técnica que acompanha o presente relatório. Na nota de admissibilidade, suscitou-se a questão de não poderem apresentar projetos, portanto, na Assembleia, os deputados, os grupos parlamentares, não poderem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam no ano económico em curso. É meu entendimento do relator, porém que uma tal dificuldade pode facilmente ser suplementada se o diploma em causa, baixando a especialidade, for objeto de proposta de alteração ao atual artigo 5, no sentido de prever o proteimento da entrada em vigor para a data em que o Orçamento de Estado, subsequente à sua aprovação, entre também em vigor. Deste modo, a hipotética violação não é de molde a impedir a dissuasão na generalidade da iniciativa relatada. Da avaliação dos pareceres, o Sr. Presidente da Assembleia da República promoveu a consulta, tendo apenas o parecer da Ordem dos Advogados, que tramita a sua concordância com a total iniciativa em evidência. O relator abstém-se de emitir a opinião, reservando a sua posição sobre a iniciativa para o debate. Para concluir, face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elza Paz tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria saudar a elaboração do relatório pelo Sr. Deputado João Paulo Graça, mas também queria saudar o PCP pela apresentação deste relatório, que aprofunda a lei no que diz respeito ao melhoramento, à revisão e ao melhoramento de um conjunto de apoios ao nível das condições de trabalho das vítimas no mundo laboral. Aliás, este relatório vai ser discutido, este projeto vai ser discutido hoje à tarde, portanto teremos aí a oportunidade de tecer outros comentários relativamente ao mesmo, mas não posso deixar de saudar esse reforço da proteção e, sobretudo, o reforço da autonomia das vítimas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Eu queria agradecer ao Sr. Deputado João Paulo Graça o relatório e as palavras também agora da Sra. Deputada Elsa Paes. E a questão que é colocada no relatório relativamente à norma travão é de admitir que sim, e na discussão na especialidade, o senhor está de remete para a discussão na especialidade e faz bem, e da discussão na especialidade pode ter de se concluir a necessidade de uma ressalva de lei travão ou não, porque no orçamento, na discussão do Orçamento de Estado a matéria da violência doméstica esteve muito presente, inclusivamente existem dotações em vários departamentos ministeriais precisamente para reforço das capacidades de combate à violência doméstica e, portanto, é de admitir que o Orçamento de Estado para 2025 já possa cobrir as exigências financeiras que daqui decorrem, mas se concluir o contrário não haverá dificuldade na especialidade a introduzir uma ressalva de norma travão. Portanto, obviamente que concordamos com o que está constante do parecer do Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar então à votação este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vou passar agora, em relação ao projeto de lei 350 do PAN, porque é a primeira vez que está agendado, e portanto eu vou remetê-lo para a próxima reunião, porque não tem, é a primeira vez que está e vamos dar essa, vou dar essa oportunidade de ser assessora deputada, não, sim, vou fazer assim, vai ficar para a próxima reunião, uma vez que é a primeira vez que está agendado. Em relação ao projeto de lei número 344, que é do Bloco de Esquerda e cujo o relatório está a cargo da Sra. Deputada Inês Sousa Real, eu vou passar a ler as conclusões, vou colocá-la à votação, se ninguém, e vou passar a ler as conclusões do relatório e procedermos, porque o relatório também está disponível para quem o quiser consultar, e penso que consultaram. A Sra. Deputada, portanto, Inês Sousa Real, no seu relatório, conclui que não emite opinião pessoal, portanto não é necessário estar a fazer essa menção, que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui-se o seguinte, que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no âmbito do poder de iniciativa conferido pela Constituição da República Portuguesa e pelo Regimento da Assembleia da República, apresentou à Assembleia o Projeto de Lei 344, e o projeto de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e para ser discutido e votado na generalidade no plenário da Assembleia da República. Junto à nota técnica do projeto, elaborado, tem os nomes de quem elaborou e, portanto, conclui-se que o projeto está em condições de ser discutido em plenário. Eu ia colocar então este relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. E, portanto, o projeto está aprovado com uma abstenção. Passamos agora ao ponto 4, que é a nova apreciação com votação de eventuais propostas de alteração da proposta de lei número 23 do Governo, que aprova a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública, altera o regime de retorno e regula o novo sistema de entrada e saída para o reforço do controle das fronteiras externas. Portanto, nesta nova apreciação que foi pedida, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Nós todos temos a consciência do que é que compunha a proposta de lei número 23. Ela tinha fundamentalmente quatro partes. Uma relativamente à regulamentação sobre as novas regras de Schengen, uma segunda parte sobre os vistos da Cplp, nomeadamente a harmonização do próprio sistema que vinha do seu início, uma terceira parte relativa a autorizações legislativas e uma quarta parte relativa à criação da unidade de especial de fronteiras, de controle de fronteiras da PSP. Atento àquilo que foi a discussão em plenário, atento àquilo que foi a nossa própria apreciação sobre este mesmo diploma, nós, aproveitando uma prerrogativa do regimento, entendemos dividir esta proposta de lei em duas partes. Não sei antes também dizer, e principalmente em função da própria discussão que houve em plenário, condescendendo nessa matéria tudo o que dizia respeito às autorizações legislativas, entendemos deixar cair, uma vez que elas não estavam suficientemente instruídas e levavam algum tipo de dano na própria construção destes diplomas que estavam aqui em causa. E, nesse sentido, apresentámos dois projetos de alteração à proposta de lei, uma onde estamos a considerar tudo o que seja as normas relativas a Schengen e aos vistos Cplp, matéria que, num caso, é a responsabilidade do próprio Estado português perante terceiros no quadro da União Europeia, embora também se deva dizer que aquilo que era a premência da regulamentação desta matéria em outubro foi adiada por parte também de atraso de outros Estados-membros, mas também recordo a este propósito que Portugal conseguiu amplificar a sua prestação nesta matéria e conseguiu, de uma situação de atraso na própria existência de equipamentos e controle, para passar para o primeiro lugar em termos da existência de mecanismos já de controle para os estrangeiros, e na Cplp, como vos dizia, em relação aos vistos Cplp, a harmonização de todo o sistema que estava previsto. Portanto, este é o conteúdo da primeira parte do projeto que nós apresentamos do texto de substituição da proposta de lei, portanto, com o texto que diz texto de substituição número 1. Depois, no segundo texto de substituição, portanto, caracterizado como número 2, mantivemos aqui a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP. Há, inclusivamente, dúvidas sobre se esta matéria pode ou não ter que ser obrigatoriamente através de lei. Eu tenho algumas reservas até jurídicas, porque poderia ser através de decreto-lei, uma vez que não é a criação de uma nova estrutura orgânica no quadro policial, mas não é essa a questão de fundo. A questão de fundo aqui é apenas e só reforçar aquilo que é de quem procede ao controle da entrada de estrangeiros no país através de uma unidade especializada relativamente a esta matéria. Portanto, são estas as duas grandes questões que aqui estão. Claro que houve aqui necessariamente alguns acertos relativamente a todo o enquadramento que aqui foi referenciado, e é isto que nós propomos à Comissão poder apreciar na base dos dois textos de substituição que apresentámos nesta matéria. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queremos também saudar a possibilidade de discutirmos esta matéria de forma fracionada, que nos parece relevante, face tanto ao que dissemos em sessão plenária, quer quanto à identificação de blocos diferentes de matérias. Começava precisamente por aquela em que, enfim, são retiradas as referências à autorização legislativa. Eu penso que até estruturalmente é uma boa opção que os grupos parlamentares do PSD e do CDS abraçam, que é, no fundo, não privar a Assembleia da possibilidade de fazer discussão em matérias relevantes e que devem obter um consenso parlamentar e uma discussão parlamentar nesta sede. Havia, de facto, deficiências estruturais da proposta de lei de autorização, porque não identificava objeto de sentido de extensão e não vinha acompanhada do anteprojeto de decreto-lei. E já agora, numa outra matéria que muito provavelmente em breve nos ocupará, que é matéria do novo regime jurídico da cibersegurança, também deixamos já publicamente, e podemos fazê-lo também aqui formalmente, nota de que temos toda a disponibilidade para colaborar quanto à construção de um regime da cibersegurança. Entendemos é que ele deve ser feito por proposta de lei e não por proposta de autorização, como aliás no passado se fez, e eu acho que manter estes procedimentos é a via correta. Portanto, nesse sentido, é de saudar esta primeira observação. E depois, em segundo lugar, também, de certa maneira, a divisão das duas matérias vai ao encontro também àquilo que são as linhas pelas quais as nossas posições divergem. E, portanto, se em relação à matéria dos vistos Cplp e em matéria Schengen, a Schengen e não só, portanto, disposições relevantes para incorporar na ordem jurídica nacional a execução de regulamentos em matéria de migrações, que é certo foram adiados, mas que ainda assim é de utilidade que a República Portuguesa os conclua anteriormente, não acompanhando necessariamente todas as soluções, pelo menos aqui a nossa posição é de viabilização das propostas apresentadas agora pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS, e portanto em relação ao primeiro conjunto, portanto ao primeiro texto de substituição, viabilizaremos essa solução. Já no que respeita à terceira matéria, se quisermos assim dizer, portanto, a que consta da segunda proposta de alteração, aí é que temos divergências quanto ao modelo. Isto é, não, e percebemos também a questão, porque nos parece que, como também há alterações à Lei 23/2007 que aí são feitas, portanto, não poderia nunca deixar de ser por esta via, mas aqui, de facto, como dizia, não acompanhamos a solução apontada. Obviamente, há aqui dimensões que têm a ver com a alternância democrática e, portanto, governos que chegam têm legitimidade para tomar opções diferentes, assim como também partidos divergentes têm a opção de manter a divergência e de entender que a solução que tinham anteriormente era preferível. Aqui, fundamentalmente, e para justificar a razão pela qual não acompanhamos, parece-nos que a forma como é criada a nova unidade não só não resolve todas as dúvidas que subsistem na sua articulação com a coordenação que se encontra alojada no SSI, parece-nos que a nível da separação de águas entre quem é que tem funções operacionais e quem tem funções de coordenação, com o surgimento da unidade, há aqui dúvidas que nos parecem dever ser melhor esclarecidas e que nos parece que nem o texto atual não o faz. Há aqui uma opção, essa digo, política, mas de concentrar na PSP a maior parte de algumas competências que ainda assim estavam dispersas por mais do que uma entidade, solução que estatisticamente até provavelmente corresponderá ao grosso das atividades de controle de fronteiras que temos, porque a maior parte do controle é o aeroportuário e esse está de facto nas mãos da PSP, todavia não é o único e portanto não só controlos na fronteira marítima, como pontuais restabelecimentos de controle fronteiriço e outros que existam, portanto a solução de concentrar apenas na PSP algumas das opções, talvez não, talvez isto é, da nossa análise que fazemos neste momento não nos parece a melhor, e depois finalmente a outra dimensão tem a ver com a estrutura que é proposta. Parece-nos que na arquitetura da Polícia de Segurança Pública, o peso que esta unidade terá, as consequências que terá também na montagem do dispositivo, a estruturação com uma opção por estruturas também de base, ou de unidades de base regional, cria efetivamente, não digo uma estrutura paralela, porque ela está dentro da Polícia de Segurança Pública, mas não estamos, como digo, convencidos de que seja a melhor solução a nível desta operacionalização. A opção desta transferência passava muito por não abdicar da interação com os comandos distritais e metropolitanos e, portanto, nesse sentido, não acompanharemos a segunda proposta, a segunda parte da divisão do texto da PPL em decreto 1 e decreto 2. Portanto, viabilizaremos com a nossa abstenção o decreto 1, não acompanharemos o segundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não havendo mais intervenções, eu vou colocar à votação, aguardando que portanto, não, isto faz favor.
Já agora, metodologicamente, nós não pretendemos autonomizar votações de especialidade. Portanto, se a Sra. Presidente quiser fazer as votações em bloco, da nossa parte, não há objeção. Portanto, a não ser que alguém queira extrair, portanto, da nossa perspectiva, era só para dar nota que, tendo em conta o volume de folhas que a Sra. Presidente tem em mãos, que parece que tem parece
quase um processo judicial. Tendo em conta que o Chega também apresentou propostas de alteração, eu gostaria de ouvir a opinião também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Chega não se opõe, mas pretende extrair alguns pontos que eu consiga identificá-los, se, pronto, se assim acharem melhor.
Para facilidade dos trabalhos.
Então, nesse caso, pode já indicar?
Sim, sim.
Na proposta de substituição 1, o Chega pretende uma votação diferenciada no número 2 do artigo 1º, no artigo 75... E nesse são só esses dois pontos. Na proposta de substituição 2, pretendemos uma votação diferenciada no artigo 3º.
No artigo 3º, disse?
Sim, mas okay. No artigo 3º, dê-me só um instante, por favor. É só estas a minha, certo? No artigo 3º é das alíneas A, B, H e é só. E é só, Sra. Presidente.
Portanto, eu sugeria que se procedesse já à votação destes artigos que foi pedida a sua autonomização. Como? Uhum. O texto é a proposta de substituição integral 1.
Sim, mas, Sr. Presidente, se não se importa, eu julgo que...
Mas neste texto há um pedido de autonomização do número 2 do artigo 1º e depois do artigo 65.
É isso.
Sim, sim, entraram, sim. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Metodologicamente, acho que devíamos votar primeiro as propostas do Chega e depois votar os textos. Então.
Vamos então proceder, mas também pode ser em bloco as propostas do Chega. Sim. É mais fácil. Vamos proceder então à votação das propostas de alteração do Chega no na PPL 23. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD? Portanto, não foram reprovados, não é? A proposta de alteração foi rejeitada, portanto vamos passar à proposta de substituição 1 do PSD. A proposta de substituição 1 do... Ah, peço desculpa, vou só identificar a votação para ficar depois gravada e em ata. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco, do PCP, do LIVRE e da Iniciativa Liberal, com a abstenção do Partido Social Democrata e o voto a favor do Partido Chega. Passamos então à proposta de substituição do PSD, denominada Integral Primeira. É. E, portanto, nesta proposta, eu sugeria, antes de passar à votação integral, que se votasse os artigos que foram pedidos, cuja autorização foi pedida, que é o número 2 do artigo 1, que eu vou colocar então à votação o número 2 do artigo 1º, que diz, isto tem uma letra, não sei se é de ter outra cor, eu... Bloco. Desculpem, não? Ah, o bloco das autonomizadas. Ok. Pronto, eu também agora ia só proceder. Não sei se querem que eu proceda à leitura do que está em causa. Pronto. É que. Pronto. Então vamos proceder à votação do número 2 do artigo 1º e do artigo 65. 7? 7? Ai, desculpe, percebi 6, então 7, 5. Portanto, quem vota contra é o Chega. É o Bloco, o PCP e o Chega. E o LIVRE contra. Quem se abstém? O PS. Portanto, quem vota a favor? A Iniciativa Liberal e o PSD. Portanto, esta foi aprovada, não é? Estes artigos estão aprovados.
O Chega votou como?
O Chega contra. O PS. Muito. Estes artigos estão aprovados. Vamos passar então à votação do todo o texto, de toda a proposta de substituição. Toda? O restante, o remanescente dos artigos da proposta de substituição. Quem vota a favor da proposta de substituição do PSD, denominada Integral 1, cujos artigos, os outros dois já estão aprovados? A Iniciativa Liberal vota a favor, o PSD. Quem se abstém, já agora comecei ao contrário, o PS e o Chega. Quem vota contra, o Bloco, o PCP e o LIVRE. Portanto, esta proposta de substituição está aprovada na sua integralidade. Não prejudica a votação da proposta de substituição integral 2, uma vez que já chegámos a um texto final, que é a proposta de substituição integral 1. Portanto... Também tem que se votar?
Tem. O outro tem que ser votado.
Então? Diferentes. Tem partes diferentes? Ah, ok, desculpem. Então, há aqui artigos que não são coincidentes nas duas propostas. Vamos votar também, não perdemos, a proposta integral 2. Quem vota contra a proposta integral 2?
O Chega
tem razão, peço imensa desculpa. Vamos votar o artigo 3º, a linha A, pode ser também em bloco, a linha A, B e H, na proposta de substituição 2, o artigo 3º, vamos votar a linha A, B e H. Quem vota contra? O PS, o Chega, o Bloco, o PCP e o LIVRE. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. É a favor, agora é a favor. Não. A favor, o PSD. Portanto, mesmo assim, este artigo foi... Não, foi rejeitado. A linha A, B e H, do artigo 3º da proposta 2, foi rejeitado. O texto. Com os votos contra do PS, do Chega, do PCP e do LIVRE e do Bloco de Esquerda, com a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto favorável do PSD. E agora sim, votamos todo o texto de substituição integral 2. Quem vota contra? É a mesma. Não. É o PS, o Bloco, o PCP e o LIVRE. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? A favor. Abstenção também do Chega. A favor do PSD. Bem, façam as contas aí. A proposta integral 2 foi rejeitada e, portanto, fica o texto final com a proposta integral 1, que foi a proposta que está aprovada. Portanto, penso, foi rejeitada com os votos do PS, foi rejeitada, a proposta 2 foi rejeitada, com os votos contra do PS, do Bloco, do PCP, do LIVRE, a abstenção da Iniciativa Liberal e do Chega, e os votos favoráveis do PSD. Portanto, fica... Faz favor, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Sim, é só para corrigir uma votação. A votação do Bloco de Esquerda, alusiva à questão de Schengen, visto é PLP, é abstenção.
Abstenção, a votação do Bloco. Não altera o sentido da votação, portanto... Portanto, está aprovada o texto de substituição integral, o 1, e que ficará a ser o texto final. Ao ponto 5, que é a discussão do projeto de resolução número 466 do PSD, que recomenda ao Governo... Tem pedido adiamento este ponto?
Só um dos projetos, só para o 5A.
Não há 5A. Há um pedido de adiamento do Chega para este ponto. Portanto, o ponto 5 vai adiado para próxima reunião. Temos agora a discussão e votação dos projetos de resolução. O projeto de resolução número 185. O Filipe pediu a palavra.
Oh, Sr. Presidente, era só para pedir que, se for possível, que, dado que precisava de estar numa audição que decorre aqui ao lado, numa outra comissão, se seria possível começarmos pela linha D, que é o projeto de resolução do PCP, 206, que é o único do PCP que aqui está, e se não houvesse objeções, pudéssemos começar as votações por esse. Eu agradeci imenso.
Eu penso que, não, que já fizemos isso noutras circunstâncias, ninguém vai... Portanto, vamos começar... No ponto 6, vamos começar pela alínea D, que é o projeto de resolução 206, que recomenda ao Governo a criação da carreira de técnico de reinserção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Tem a palavra, Sr. Deputado António Filipe.
Sra. Presidente, é muito simples e ela já tem sido discutida em outras ocasiões. Trata-se de recomendar ao Governo que desenvolva os processos de negociação coletiva com as organizações representativas dos trabalhadores para criar a carreira especial única técnico de reinserção da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. Estamos a falar daqueles técnicos quer nos serviços prisionais, quer nos outros serviços de reinserção, quer os que asseguram a vigilância eletrónica, que não têm carreiras profissionais definidas e, portanto, o nosso objetivo é que o Governo negocie com os sindicatos representativos a criação de uma carreira única que possa enquadrar estes vários profissionais e resolver um problema que se arrasta já há muitos anos e vários governos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para...
Creio que apenas o número 2 é muito datado, que isto já foi entregue há uns meses atrás, e, portanto, naturalmente esta datação, ou seja, a conclusão deste processo até ao final de 2004 parece já de difícil realização, pelo que há duas hipóteses, ou aprovar apenas como número único o número 1 e, portanto, o projeto não ficar, a iniciativa não ficar datada, ou então fazer um upgrade e colocar o prazo no final do próximo ano, ou seja, no final de 2025. Deixaria isso à consideração.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas para sublinhar algo que já aqui dissemos, o Governo assumiu um compromisso de diálogo com um conjunto de classes profissionais. Tenho uma preocupação especial com as carreiras da função pública e nós próprios no grupo parlamentar do PSD, penso que os restantes grupos parlamentares também já o fizeram, já reuniram com sindicatos de técnicos de reinserção social e perceberam exatamente qual era o seu problema e a necessidade da criação de uma carreira. E é nesse sentido que também, como dissemos, o próprio Governo está em negociações com os sindicatos, está a trabalhar nesta matéria, não será nada concretizado, como é óbvio, até ao final do ano, até porque já estamos em meados de dezembro, mas estamos certos que no próximo ano se vai concretizar a criação de uma carreira para os técnicos de reinserção, aliás, como temos vindo a defender, mas parece-nos que esta recomendação por parte do PCP significa, tão só e apenas, digamos, um apelo e um sublinhado para o que o Governo já está a fazer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como o próprio Sr. Deputado António Filipe referiu, nós já vimos discutindo estas matérias anteriormente. É claro que acompanhamos o PCP naquela que é a intenção de haver uma negociação que o Governo assumiu e cabe ao Governo assumir. De facto, este número 2 enferma do problema que o próprio deputado António Filipe aqui referiu, mas independentemente de dizer final de 2024 ou dizer outra data, nós temos tido sempre uma posição de abstenção relativamente a projetos que a matéria de negociação, que estabeleça prazos, etc., condiciona o Governo nessa medida. Portanto, não nos parece que deva ser a Assembleia da República, através de projetos de resolução, que determine que o Governo faça uma determinada negociação com um determinado prazo ou com determinados montantes. Enfim, a nossa posição tem sido esta e mantém-se. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedido de intervenção. Sim, sim. Eu vou colocar então este projeto de resolução à votação. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu sugeria que o texto a votar contivesse uma proposta de alteração oral dos proponentes no sentido do número 2, em vez de 2004, se leia 2025.
Bem.
E, portanto, poderíamos votar conjuntamente.
Alguém se opõe a que se faça? Ninguém
esta,
se opõe.
Com esta alteração.
Portanto, o número 2 passa a ter... Eu ao ler, depois já farei com a devida correção. Porque o que se vota é só a parte resolutiva... E, portanto, o que se vai votar é que se recomenda ao Governo que se desenvolva os processos de negociação coletiva com as organizações representativas dos trabalhadores, com vista à criação de uma carreira especial única de técnico de reinserção, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, considerando as especificidades das funções desempenhadas, assegurando a valorização das carreiras, a progressão e a consequente tradução remuneratória. Ponto 2, que conclua o processo de negociação com vista à criação da referida carreira até ao final do ano de 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, Iniciativa Liberal e PS. Quem vota a favor? O PCP, o Sr. Deputado, o Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada... Cláudia Santos. Não percebia qual é a votação do Chega neste projeto de resolução. É a favor. Portanto, vamos recapitular que isto agora... Portanto, votaram contra ninguém, absteve-se o PS, a Iniciativa Liberal e o PSD e votaram a favor... O Bloco, o PCP e o Chega. Portanto, foi aprovado. O projeto de resolução foi aprovado. Passamos agora ao projeto da alínea A, que é o do Bloco de Esquerda, ao 185, que é o que garanta as condições de bem-estar, salubridade e segurança no local de trabalho aos profissionais da PSP e GNR, bem como o projeto de resolução 188 do PS, que recomenda ao Governo o desenvolvimento, implementação e reforço de políticas relativas às condições das forças de segurança em matéria de alojamento e habitação, saúde mental e formação em diálogo com as associações representativas dos seus profissionais. Portanto, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Sra. Presidente, muito sucintamente, porque, como é de conhecimento de todas e todos, às 10h30 começa a Conferência de Líderes. Isto é uma proposta de texto que resulta da fusão de dois projetos de resolução, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, já foram aprovados em plenário da Assembleia da República, e que visa recomendar ao Governo o desenvolvimento, implementação e reforço de políticas relativas à condição das forças de segurança em matéria de alojamento e habitação, salubridade e segurança nos locais de trabalho, bem como promoção de saúde mental e formação em diálogo com as associações representativas e seus profissionais, e... Recomenda-se que o Governo, até ao final do primeiro trimestre de 2025, leve a cabo esta mesma identificação e negociação com as associações representativas das forças sindicais da PSP, da GNR e restantes forças e serviços de segurança. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu agradecia era que fizessem condições para que se conseguissem ouvir os seus deputados que estão a fazer intervenção, por uma questão de respeito aos mesmos que estão a intervir. Senhora deputada, nada? Não, era impossível ouvir. Mas,
ok, obrigado.
Provavelmente, quando acontecer o inverso, todos falaremos, quando for a intervenção de um dos senhores deputados costumam não estar atentos à intervenção dos outros. Isto foi uma brincadeira. Não sei se alguém quer fazer a apresentação do projeto do PS, deste projeto de resolução.
Oh, Sr. Presidente, de facto o projeto é conjunto e, portanto, eu sei que estamos no adiantado na hora e, portanto, juntei-me as minhas palavras às palavras do deputado Fábio Figueiredo, apesar de ter tido dificuldade em ouvir, eu sei quais são e conheço bem o projeto. Muito obrigado.
Apesar de ser conjunto, como tem conclusões ou faziam uma fusão ou têm que ser votados em separado.
Mas nós fizemos uma fusão, senhora Presidente, peço desculpa.
Fizeram?
Sim, há uma proposta de texto de substituição conjunta.
Onde é que enviaram? Eu não tenho comigo.
Foi enviado. Tinha ficado ser enviado por quem de direito.
Mas fazemos o seguinte. Nós não recebemos ainda, os serviços não receberam ainda... Enviaram? Então, eu propunha que deixemos esta votação para mais para o final da reunião.
Sim.
Assim que for enviado e eu tiver e conseguir ser distribuído a todos os grupos parlamentares, esse será colocado à votação. Para já fica, digamos, em stand-by. Perdoe. Vamos passar ao projeto de resolução.
Estes dois são sobre a mesma, coisa, percebe? Sobre as tabelas de honorários dos advogados.
Mas não é do Chega?
Sim, mas perguntar-se se eventualmente não haveria uma hipótese
de fusão também.
Chegarem a um texto.
O bloco do Chega. Vamos passar ao projeto de resolução 172, que recomenda ao Governo a revisão da tabela de gratificados da PSP. O projeto é do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gabriel.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Os serviços remunerados, vulgo gratificados, são hoje uma componente importante e imprescindível para os agentes da PSP fazerem face aos baixos salários e o aumento do custo de vida. Como tal, os gratificados resultam... peço desculpa, como aqui uma falha. Como tal, os gratificados resultam num importante complemento salarial, pelo que, em face do exposto, o mínimo é que sejam pagos a tempo e horas, estritamente nos termos definidos. Motivo pelo qual foram definidos prazos para serem cumpridos, senão não seriam definidos. Assim, ao abrigo das disposições procedimentais e regimentais aplicáveis, vem a bancada parlamentar do Chega, aqui representada, recomendar ao Governo que proceda o quanto antes à revisão da tabela de gratificados da PSP, o que não acontece desde 2016, e que assegure o pagamento de gratificados que ocorra em tempo correspondente ao disposto, o que na portaria lá consta e regulamenta esta matéria. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado, apesar da dificuldade que mais uma vez tivemos em ouvir. Eu agradecia que fossem criadas condições para continuarmos os trabalhos, porque pretendem-se fazer reunião, há gabinetes para reunirem, não é propriamente na sala da Comissão. Muito obrigada, na mesma, Sr. Deputado, apesar das dificuldades. Não havendo pedidos de intervenção, eu vou colocar... Sr. Deputado Pedro Vaz.
Sr. Presidente, apenas para dar uma nota, isto é mais uma iniciativa em que o Parlamento resolve recomendar. Resolvemos recomendar ao Governo que o Governo cumpra a sua função e se há de facto uma portaria que emana do próprio Governo que tem que ser cumprida, ao Governo que a cumpra, obviamente. Sendo isto matéria relativamente às competências do Governo, apenas para dar nota que o Partido Socialista nesta matéria irá-se abster relativamente a essa matéria, porque na realidade a portaria existe. É, só tem que ser cumprida pelo Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos colocar então à votação a parte resolutiva deste projeto, que eu vou passar a ler. Recomenda-se então ao Governo que proceda, ponto 1, que proceda ao quanto antes à revisão da tabela de gratificados da PSP e no ponto 2 que assegure que o pagamento de gratificados ocorre em tempo correspondente ao disposto na portaria que regulamenta esta matéria. E é só. Quem vota contra? Quem se abstém? PSC, iniciativa. E o PS também se abstém? Sim. Abstém-se o P. Quem vota a favor? A favor, o Chega e o Bloco de Esquerda. Abstenção? Sim, sim. Ah, faz favor, sou deputada Mariana Leitão.
Senhora Presidente, peço desculpa. Só mesmo para, antes de mais, agradecer a colaboração de quem votou favoravelmente o anteciparmos o início das reuniões nos dias da Conferência de Líderes e informar que, por esse mesmo motivo, vou ter de me ausentar entretanto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar ao projeto de resolução. Este projeto foi rejeitado. Aprovado? Desculpem. Ah, ok, ok. Tem razão. Peço desculpa. Estava... Vamos passar ao projeto de resolução número... Foi aprovado. Ao projeto de resolução número 173 pela prevenção do suicídio nas forças de segurança. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Novamente, Srs. Deputados. De facto, a portaria existe, mas não é cumprida mesmo no tempo do PS. Mas vamos a este projeto de resolução. Ora, nos últimos 22 anos, suicidaram-se 165 profissionais das Forças de Segurança. 165. 80 agentes da PSP e 85 militares da GNR. A taxa de suicídio no meio policial é de aproximadamente 16,3 por cada 100 mil habitantes. Na população geral, é de 9,7. Isto é quase o dobro. Se isto não nos deve levar a olhar para esta matéria, então eu não sei o que nos pode levar. Assim, pelo exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais, vem a bancada do Chega nesta comissão recomendar ao Governo que implemente e adote com os meios necessários programas de prevenção do suicídio no seio das forças de segurança. Invista na investigação sobre o suicídio no âmbito específico das forças de segurança, incluindo a recolha e monitorização de indicadores relativos aos comportamentos suicidários dos seus membros. Promova campanhas de sensibilização junto dos elementos das forças de segurança que permitam identificar e alertar sinais de ideação suicida. Encontre formas de compensação pecuniária para os agentes que, por se encontrarem numa situação de perturbação psicológica, lhes seja retirada a sua arma de serviço e vejam, se vejam por este motivo impedidos de fazer patrulhamento ou gratificados e de receber os respectivos suplementos. Por último, assegure a disponibilização de consultas de psicologia para os profissionais que queiram a elas recorrer. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Bom, dizer só que nos parece que é extemporânea a apresentação deste projeto de resolução, uma vez que, como é sabido, já foi criado o Grupo de Trabalho, cujo despacho número 10.294 foi publicado em 30 de agosto, e tem um enorme enfoque, quer na criação e monitorização do Programa Estruturado da Saúde Mental e de Prevenção do Suicídio para as Forças e Serviços de Segurança, e será também um dos motivos para a reunião que irá, a partir do dia 6 de janeiro, existir com as diversas associações profissionais do setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para além dos considerantes que não vou debater, o projeto em si desconsidera muito do que já foi aqui debatido, desconsidera o plano de prevenção de suicídio das forças de segurança com um limite temporal de 2016 e 2020 e, enfim, o que foi sendo feito depois disso e também o que foi aqui referido e, portanto, também nos vamos abster. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, vou colocar este projeto à votação, que recomenda ao Governo que implemente e dote com os meios necessários programas de prevenção do suicídio, no seio das Forças de Segurança, que invista na investigação sobre o suicídio no âmbito específico das Forças de Segurança, incluindo a recolha e monitorização de indicadores relativos aos comportamentos suicidários dos seus membros, que promova campanhas de sensibilização junto dos elementos das Forças de Segurança, que permite identificar e alertar sinais de ideação suicida, que encontre formas de compensação pecuniárias para os agentes que se encontrarem numa situação de perturbação psicológica, lhes seja retirada a sua arma de serviço e se vejam por esse motivo impedidos de fazer patrulhamentos ou gratificados e de receber suplementos, e que assegure a disponibilização de consultas de psicologia para os profissionais que queiram a elas recorrer. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco PS, PSD. Quem vota a favor? O Chega. Foi aprovado este projeto de resolução. Vamos prosseguir de seguida para um projeto de resolução 233. Não. 206 do já foi, despeço desculpa, tem razão. O 233 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por advogados no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Sra. Fábia Figueiredo, tem a palavra.
Sra. Presidente, serei necessariamente cito na apresentação deste mesmo projeto de resolução, porque daqui a dois minutos começa a conferência de líderes. Este projeto de resolução versa sobre um assunto já diversas vezes debatido aqui na Comissão, resulta de uma discussão em plenário da Assembleia da República, foi onde foi aprovado. A tabela de honorários está por rever há 20 anos, portanto tem todas as características, todos os vícios e desadequação de quem viu quatro lustros passar por si. Há atos jurídicos que não estão previstos, há valores de unidade de referência que estão desatualizados, portanto é consensual na Assembleia da República que esta mesma tabela precisa de ser revista. O Governo nomeou um grupo de trabalho, o grupo de trabalho apresentou as suas conclusões em outubro, mas a portaria está por publicar, a tabela está por atualizar, por isso este projeto de resolução mantém toda a atualidade. No entanto, na parte resolutiva, por força das circunstâncias do trabalho parlamentar, este foi aprovado em setembro, recomendava ao Governo que a tabela fosse atualizada até ao final do ano, e nós queremos propor uma alteração, que em vez de onde se está a ler neste preciso momento 2024, se passasse a ler o primeiro trimestre de 2025, para adequar o projeto de resolução à sua discussão e a um prazo razoável para o Governo proceder à atualização da tabela dos honorários, para também no sentido de corresponder à valorização dos advogados oficiosos que desempenham um papel essencial para a garantia de que a nenhum cidadão é denegado a justiça. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós temos também o projeto seguinte que tem a mesma matéria. Não vejo inconveniente fazer a discussão em conjunto dos dois, quem quiser também, e depois votamos as partes resolutivas em separado. Apesar delas serem rigorosamente, a única diferença é de facto haver uma deadline para o fazer.
Eu tinha uma proposta
Faz favor, Sra. Deputada Vanessa.
Desculpa.
Faz favor.
Eu tinha uma proposta para uma parte resolutiva conjunta, uma vez que o tema é o mesmo, se o Bloco de Esquerda não se opuser, nós entendemos que poderia ficar a parte resolutiva conjunta no sentido de recomendar ao Governo que proceda com urgência a uma atualização da tabela de honorários dos advogados prestados no âmbito do sistema de acesso ao direito e tribunais, sustentada numa nova base de cálculo, alterando os montantes devidos e ampliando o leque de atos processuais suscetíveis de pagamento no âmbito do acesso ao direito. Entendemos que desta forma há uma conciliação entre o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e o nosso. Deixamos à consideração. Obrigada.
Sr. Figueiredo.
Sr. Presidente, nós queríamos sugerir que se votassem primeiro os projetos de resolução e depois, se ambos forem aprovados, os serviços da Comissão poderão proceder a uma versão única do projeto de resolução.
Mas eu... Sim, mas depois depois, se os proponentes assim entenderem, farão chegar aos serviços uma... Mas neste caso, o que eu estava a propor nem era a discussão proceder-se já dos dois projetos e depois votar-se as duas conclusões, as duas recomendações em separado e depois, se entretanto entenderem, fundi-las, fica à vossa inteira disposição e liberdade. Agora... Mas neste caso, já não havendo mais discussão em relação ao projeto do Bloco, vou colocar à votação a recomendação do Bloco, que recomenda a apresentação à Assembleia da República até ao final do primeiro trimestre de 2000. Ai, Sr. Deputado André Rijo. Sr. Deputado André Rijo.
Muito
obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, agradecer ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Chega na apresentação dos projetos de resolução. Enfim, nós não vislumbramos nenhuma razão para alterar a nossa orientação e sentido de voto daquilo que fizemos da generalidade e, portanto, em relação, de facto, à resolução do Bloco de Esquerda, até editava aqui um considerando adicional, que é o seguinte: nós, na discussão da especialidade do Orçamento de Estado, tivemos a oportunidade de questionar a Sra. Secretária de Estado sobre esta matéria e a própria Sra. Secretária de Estado respondeu na Comissão que, em princípio, iria terminar este ano mesmo esta questão. Portanto, a questão do timing parece-me não é necessário ser alterada, mas de todo modo estamos confortáveis para votar igualmente esta matéria. Portanto, da parte do Bloco, do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o nosso sentido de voto é favorável. Da parte do Chega, até porque há aqui algumas nuances naquilo que diz respeito a algumas matérias que neste momento não estão previstas na portaria e naquilo que é a remuneração prevista, que nos parecem que devem ser consolidadas, e o Governo deve fazer esse trabalho, e vamos abster-nos e mantendo aquilo que foi a nossa orientação no sentido de voto na generalidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reiterar o que aqui já dissemos, e parece-nos muitas vezes, mas a política também é feita destas coisas, que quando o Governo e a Sra. Secretária de Estado aqui vêm dizer que o problema vai estar resolvido até ao final do ano, nós estamos, em meados de dezembro, a discutir uma recomendação que vamos fazer ao Governo para uma coisa que o Governo já está a fazer e diz que vai terminar daqui a 15 dias. Eu apenas queria fazer isto sublinhado, que é para nós, às vezes, sentarmos os pés na terra e percebermos exatamente o que é que estamos a fazer. A política tem muitas faces, mas o que nos quer parecer é o seguinte: não é isto que nos vai impedir de manter o sentido de voto de abstenção que já tivemos anteriormente, mas para dizer também que, e não obstante também falarmos de política e ela ter várias fases, como aqui muito bem foi salientado pelo Bloco de Esquerda, este é um problema que tem 20 anos. E, portanto, há um projeto de resolução, nomeadamente do Bloco de Esquerda, que suportou o Governo durante 6, 7 orçamentos, e que em relação a esta matéria nada fez, ou pouco fez. E, portanto, venho agora com uma proposta de recomendação de revisão de uma tabela que é reclamada, nomeadamente pela Ordem dos Advogados, há muitos anos, eu diria há mais de uma década, que é reclamada a atualização da tabela de honorários, mas não é isto, digamos, que nos vai impedir de nos abstermos, sendo certo que queria sublinhar que, por parte do Ministério da Justiça, é público e notório de que este trabalho está a ser feito. Isto conduziu inclusivamente à abertura de uma frente de guerra, perdoe-me a expressão, por parte da Ordem dos Advogados. A situação está perfeitamente sanada, as reuniões foram realizadas em outubro, nós estamos em dezembro, e portanto o Sr. Secretário de Estado, em sede do Orçamento de Estado, veio aqui dizer que estará tudo terminado em princípio até ao final do ano. Portanto, parece-me, permita-me a expressão, engraçado estarmos a discutir isto, mas na vida real a situação está resolvida e o Governo tem este assunto em mãos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente. O projeto de resolução foi aprovado em setembro. O grupo de trabalho nomeado pelo Governo apresentou as suas conclusões em outubro. Estamos a chegar ao final do ano e a portaria está por publicar. Portanto, na parte, no que nós apreciamos ser a vida real, o problema está por resolver. O Sr. Deputado Pedro Neves Sousa referiu ainda que o problema está por resolver há 20 anos, dizendo que a Ordem dos Advogados o reivindica há mais de 10 anos. Tem razão. Ou seja, apanhou vários ministros da Justiça do PS e do Partido Socialista que não resolveram o problema. O Bloco de Esquerda apresentou e fez aprovar vários projetos de resolução. Esperamos nós que agora, com a boa vontade desta Comissão de recomendar ao Governo que resolva o problema nos primeiros 3 meses do próximo ano, se consiga de uma vez por todas atualizar a tabela e que essa mesma atualização seja, considere não só todos os atos jurídicos que estão fora dela e como valorize também, aumentando a unidade de referência para lá do que o grupo de trabalho recomendou ao Governo, para garantir que não é denegada a justiça a nenhum cidadão e que os advogados oficiosos veem o seu trabalho valorizado, porque ele é essencial para garantir que toda a gente tem direito a um julgamento justo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar então à votação. Sr. Deputada Vanessa Barata.
Sim, nós vamos pedir o adiamento desta votação.
É possível, é? Presidente, isto já foi adiado uma vez por causa do Chega, por isso é que só estamos a debater agora.
Já foi adiado, agora só poderá ser adiado. Confirma. Vou pedir aos serviços que confirmem.
Já foi adiado, já.
Já foi?
Não, já foi adiado duas vezes. Sim.
Os serviços vão verificar se foi ou não adiado, dor de cabeça. Poderá ser adiado com o consenso de todos?
Não.
Não. Verificar se os serviços, nos serviços já foi adiado. Se já foi adiado, não poderá ser, por uma vez que não há consenso, como já se viu. Segundo, parece aqui, há quem ache que já foi adiado pelo menos duas vezes.
Não sei se confirmar, porque eu tenho ideia que foi antes da discussão em plenário. Portanto, relativamente, foi numa outra fase que não é esta atual. Portanto, neste ponto da discussão de especialidade.
Vou guardar o que é que os serviços. Entretanto, o texto conjunto da linha A já. Já está distribuído?
Já agora, Sr. Presidente, eu pedia desculpa porque, tendo dado o ok reciprocamente, depois nenhum de nós enviou, mas devia ter sido o PS a enviar, naturalmente.
Mas pede o elemento do Bloco e do vosso ou só do Bloco? Dos dois? Adiado. Portanto, não pode ser adiado. Foi adiado no dia 11. Portanto, vamos proceder à votação da recomendação do Bloco de Esquerda, que recomenda que ao Governo a apresentação à Assembleia da República até ao final do primeiro trimestre de 2025 a proposta de uma nova tabela de honorários dos ou das advogadas e advogados pelos serviços prestados no âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, sustentada numa nova base de cálculo e alterando os montantes devidos pelos diferentes atos processuais por eles praticados nesse contexto. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e PS? Não percebi. É a favor. E quem vota a favor? O Bloco, o Chega e o PS. Portanto, esta recomendação foi aprovada. Vamos terminar a discussão do 251, uma vez que ela já ficou, não sei se ainda há algo a acrescentar ao projeto de resolução do Chega, se alguém mais quer fazer alguma intervenção, ou se também posso já colocar à votação a parte de recomendação. Então, vamos proceder à votação do projeto de resolução 251, que recomenda ao Governo que proceda com urgência à atualização da tabela de honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados, no âmbito do apoio judiciário, assegura o pagamento de despesas no âmbito das representações dos beneficiários deste regime, bem como amplia o leque de atos processuais suscetíveis de pagamento no âmbito do acesso ao direito. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD e o PS. E quem vota a favor? O Chega. Portanto, também foi aprovado. Pronto. Passemos agora ao ponto 7. Ok, já sabem. Que é o projeto. Vamos fixar a redação final do projeto de resolução 404 do LIVRE, que recomenda ao Governo a elaboração urgente de cidadãos nacionais da República da Bielorrússia. Não, o livro não está. Não. Ficar para a próxima reunião, porque não está já o deputado do LIVRE. Passemos ao projeto de resolução 273 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à revisão das carreiras técnicas especiais da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. Portanto, o Sr. Deputado Nuno Gabriel pretende. Portanto, aquilo que se vai fixar é a redação final que passa a ser.
É isto aqui, é isto, está aqui, é isto, está aqui.
Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, que proceda à revisão urgente do regime aplicável às carreiras técnicas especiais da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, garantindo que o novo regime entre em vigor em 1 de janeiro de 2025. Alguém se opõe a esta fixação desta redação? O que altera... O que, penso que é o que está amarelo.
É o que está amarelo.
O que se acrescenta é o garantindo. Nesta redação final do 273, nesta recomendação, o que se altera na resolução é a palavra garantindo que o novo regime entre em vigor em 1 de janeiro de 2025.
Então, garantindo e aqui é as letras, os maiúsculos.
Sim, as maiúsculas que estavam, mas disseram, isso é uma questão gráfica. Alguém se opõe a esta redação final? Portanto, não se opondo, fica esta redação final fixada. Também está uma do PCP, mas não estando o PCP, também vai adiado. Não? Ah, estás aí, não vi a Ana. Pronto. Então passamos a votar a redação final, que a única alteração que tem é no título, recomenda ao Governo que adote medidas de reforço das Comissões de Proteção e Crianças e Jovens. Depois, no número 2 da resolução, altera-se, passa a constar, universaliza o sistema de formação oferecido às CPCJs, assegurando formação básica a todos os membros e a correspondente atualização profissional, técnica e científica. Portanto, acrescenta-se o assegurando formação e o técnica e científica. E depois é só no ponto 5, a introdução da palavra promova em articulação com as CPCJs as medidas necessárias para assegurar a existência de condições para o trabalho integrado com as famílias de origem das crianças e jovens sinalizadas. Todo o resto se mantém. Deputado Sousa.
Sr. Presidente, eu peço desculpa e só o fazer agora, mas nós estamos aqui a fixar a redação final de um projeto de resolução cuja matéria, digamos, é em tudo semelhante a um projeto de resolução que acabamos de aprovar na especialidade relativamente a exatamente estas matérias. E o que me quer parecer é que nós deveríamos, provavelmente, e propunha isso, suster esta fixação de redação final e depois juntarmos, nomeadamente, ao ponto 6, a linha B, D, porque nós estamos a falar praticamente da mesma coisa. Senão são duas resoluções exatamente iguais, não é?
Qual é o que...
A questão é que nós temos, no ponto 6, que acabamos de aprovar, há aqui um projeto de resolução, na linha D.
Na linha D?
A criação de carreira técnica...
Sim, mas isto estamos, o que estamos a fixar é das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, gente. Não, não tem a ver com técnicos de reinserção social. Porque se, tem. Está a falar do 7 a linha B.
7 a linha B e 6 a linha D.
E 6 a linha D. Mas nós estamos a votar o 7, a linha C.
Peço desculpa, Sra. Presidente.
Pronto, é que a gente, peço a dada desculpa, altura, quer dizer...
Peço desculpa.
Nós então, estamos se calhar, a votar...
A seguir. Então,
pronto,
se
calhar, depois de fazer a votação do 7, a linha C, nós vamos abordar essa okay. questão. No 7, a linha C, portanto, as alterações que foram feitas foram estas, que são só de semântica, acrescentar uma palavra ou outra. Alguém tem a opor-se a esta redação final? Não havendo ninguém a opor-se, fica esta redação final. Agora, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, se não se importas, agora para ver se nós ficamos esclarecidos em relação à sua proposta. Não,
é relativamente ao projeto de resolução do PCP 6, que nós acabamos de votar, 6 a linha D, eu exatamente, 6, a linha D, e relativamente que recomenda ao Governo a criação de carreira técnico de reinserção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E depois temos o 7B, que é um projeto de resolução que já está para a redação final do Chega, que recomenda ao Governo proceder à revisão das carreiras técnicas especiais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Mas o que me quer parecer é que nós, ao aprovarmos isto, tal qual aconteceu anteriormente com o 6, E e F, nós vamos ter resoluções semelhantes que são autonomizadas. Não me parece que faça grande sentido nós estarmos a aprovar a mesma coisa, digamos, e aqui ainda por cima estamos em fases diferentes. Há uma fase que já está em relação final e há uma fase que foi votada na especialidade. Colocava isto à consideração, não vejo...
É assim, o ideal seria que se fizesse uma única recomendação, mas não posso substituir-me à vontade dos grupos parlamentares subscritores dos projetos. Mas uma é assim, a que está agora, a recomendação da linha D, que está em ainda, foi uma fase anterior à do ponto 7, recomenda a criação da carreira. O texto final que foi aprovado recomenda a revisão. São coisas diferentes. Portanto, o português conta e, portanto, não é exatamente a mesma coisa. Ou poderá não ser, até poderá ser, mas à partida, pela leitura, não parece, não nos leva a concluir de imediato que se trata da mesma recomendação.
Cristina. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós partilhamos da opinião do Grupo Parlamentar do PSD. Acho que, idealmente, haveria um texto consensual. Se da parte do Chega existe essa abertura, agora é preciso é que os outros partidos proponentes também tenham essa vontade. Se tiverem, da nossa parte, total disponibilidade para se chegar a um texto comum. Se não, pronto, que siga exatamente, terão que haver duas resoluções pronto. Sobre a mesma matéria.
Nós registamos essa vontade. Eu agradeço aos serviços que depois enviem um e-mail para ambos os grupos parlamentares a propor essa situação. Se não nos vier a menção de que chegaram a um texto comum, mantém-se aprovado o que está em reunião. Porque não temos neste momento aqui o Sr. António Filipe, que é o grupo parlamentar do PCP, que poderia dar-nos a sua opinião ou a sua concordância ou não. Ficamos com... Os serviços farão um e-mail para ambos os grupos parlamentares e depois, se conseguirem a conclusão que ambos tirarem ou ao acordo que chegarem ou não chegarem, farão chegar aos serviços para depois nós procedermos de acordo com o que nos for dito. Muito obrigada. Vamos passar ao ponto 8, que tem três projetos de voto sobre o mesmo assunto, que é o saudação ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres, que do grupo do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda. O PS e o PSD fizeram um acordo em relação a um texto conjunto. O Bloco não está para se... Faz favor, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, o PS e o PSD, como na semana passada tinham dado nota, chegaram a um entendimento conjunto. Não obstante, o Bloco não está presente e estávamos precisamente neste momento a tentar operacionalizar também a fusão do texto do Bloco no voto para o transformar num voto conjunto. E estávamos a aguardar a ver se o Bloco concordaria, porque entretanto o Sr. Deputado Fabián Figueiredo já teve de se ausentar e se calhar precisávamos de alguns minutos para conseguir chegar. Se não houver essa possibilidade, Portanto, era só isso, porque da nossa parte, juntamente com o PS, já chegámos a entendimento até esse texto que poderia ser já fundido, mas o autor da iniciativa, obviamente, terá de concordar. Era só essa nota, Sra. Presidente, por agora.
É assim, este é o último ponto da ordem de trabalhos. A questão de esperar os minutos só tem este senão, não é? Que... Faz favor, Sra. Deputada Elsa.
Sim, Sra. Presidente, eu própria falei com o deputado do Bloco de Esquerda e ele concordou num texto comum, não acordámos, foi o que iria para o texto comum. Aqui, em conversação com o PSD, achámos que o que deveria ir para o texto comum era o que eu vou ler, que é duas linhas do projeto resolutivo do Bloco de Esquerda que se integraria aqui. Também, conjuntamente com a Assembleia, reitero o seu compromisso, nomeadamente para com reitero o seu compromisso e reafirmo o seu empenho na prevenção, sensibilização, combate a esta grave violação dos direitos humanos, assim como na criação de condições para uma justiça mais célere e eficaz, exortando ademais toda a sociedade para se unir na erradicação deste flagelo e em especial na proteção das vítimas mais vulneráveis. Acrescentar-se-ia, reitera também, saúda as marchas e sessões públicas que se realizam em todo o país e o trabalho diário das associações não governamentais. Portanto, proporíamos que se acrescentasse este texto, que são duas linhas do projeto resolutivo. Só que temos daqui a falta de confirmação final se o Bloco de Esquerda concorda ou não, por isso.
Sra. Deputada Emília Cerqueira.
É precisamente no seguimento, porque como entretanto começámos a discussão, não houve tempo de fazer aqui a troca de notas e era apenas por parte do PSD, porque nos parece que fica mais abrangente, em vez de marchas e sessões, ser ações. Com isto abrange todo o tipo de iniciativas para o combate, sensibilização e trabalho de tudo aquilo que é não governamental, porque é este o espírito, é de ser a própria sociedade civil. E não tive tempo foi de partilhar isto com a Sra. Deputada Elsa Paes, porque foi mesmo agora, e passaríamos, a nossa proposta seria que em vez de ser marchas e sessões, fosse a palavra ações. Nada mais alterar e estaremos de acordo, naturalmente, no texto comum.
Sra. Presidente, temos mesmo que ouvir o Bloco de Esquerda.
Pronto.
Marchas e ações é uma coisa, marchas é uma coisa e são as marchas. As ações são marchas. Eu penso que o Bloco de Esquerda quis mesmo salientar a importância das marchas. Outra coisa são ações, que têm marchas e outras mais. Portanto, de todo modo, acho que sem ouvir o Bloco de Esquerda não estaremos em condições de selecionar a parte resolutiva do projeto dele, aquilo que queremos integrar neste projeto. Quanto muito podemos
sugerir. Isto já foi adiado.
E se o Bloco de Esquerda concordar, pode seguir para...
Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Deixava como sugestão que poderia, tendo em conta que vamos fazer a interrupção dos trabalhos e, portanto, já só no início do próximo ano é que poderíamos ter uma resposta, daí eu deixava uma sugestão, se fosse possível, que a mesa, por via mail, questionasse o Bloco de Esquerda se estava de acordo com o texto comum nos termos em que a Sra. Deputada Elsa Paes acabou de referir, bem como eu, em que constasse ações no texto com aquele inciso que foi lido pela Sra. Deputada Elsa Paes, a haver a concordância do Bloco de Esquerda, que pode ser dada por e-mail, portanto, numa via mais expedita, poderíamos avançar com o voto. Era esta a sugestão que fica da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Não sendo assim, obviamente, que tal não poderá suceder e temos mesmo que deixar este assunto para janeiro.
Eu não tenho nada a opor, desde que os restantes grupos parlamentares presentes também não tenham nada a opor em relação à a deixar o voto aprovado e esperando só a consensualização de uma frase ou outra, mas depois se não há consensualização...
então, se não houver consensualização, são dois votos.
Portanto, o voto do PS e do PSD tem um texto comum já a que chegaram e que nós podemos votar. O que vai ficar, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, parecia-me importante deixar já votado e depois logo se via se haveria consensualização. Muito obrigada.
É exatamente isso que eu vou propor, é que o texto comum que está aqui para votar, do PS e do PSD, vai ser votado. E depois o Bloco, se quiser, junta-se a este ou consensualizam alguma alteração. Pronto. Então, o que vai ser votado é a saudação ao Dia Internacional pela Eliminação de Violência contra as Mulheres, que diz assim: a Assembleia da República saúda ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, reiterando o seu compromisso e reafirmando o seu empenho na prevenção, sensibilização e combate a esta grave violação dos direitos humanos, assim como na criação de condições para uma justiça mais célere e eficaz, exortando ademais toda a sociedade para se unir na erradicação deste flagelo e, em especial, na proteção das vítimas mais vulneráveis. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O outro vai adiado, porque não estando aqui alguém para o discutir, e é a primeira vez que está agendado na ordem do dia, ficará assim decidido. Portanto, alguém tem alguma matéria para colocar nos outros assuntos? Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
Eu só queria questionar e pedir um esclarecimento, Sra. Presidente. Nos projetos de resolução 185 e 188 não foram discutidos nem votados. Houve a consensualização de um texto pelo Bloco de Esquerda.
Ah, sim, sim, tem razão, peço desculpa. Tem toda a razão, Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Este estávamos à espera, já tem o texto e, portanto, eu é que não tenho. Sim, mas eu preciso ir ler. Está aqui, ok. Portanto, no ponto 6, a linha A, que é o que está para proceder à votação, tem a seguinte recomendação. Portanto, recomendo ao Governo o desenvolvimento, implementação e reforço de políticas relativas à condição das forças de segurança em matéria de alojamento e habitação, salubridade e segurança nos locais de trabalho, saúde mental e formação, em diálogo com as associações representativas dos seus profissionais. A Assembleia da República recomenda então ao Governo que prossiga o esforço, a par do investimento do PRR já em execução no valor de 38 milhões, de criação de condições aos profissionais deslocados com a colaboração dos municípios, através de apoios ao alojamento e das suas famílias, contemplando o maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar. Número 2, reforça as políticas de prevenção em relação à verificação de casos de burnout e à ocorrência de suicídio nas forças de segurança, com base nas iniciativas e nos estudos já existentes, e independentemente do seu aprofundamento através da realização de novas investigações, aprovando iniciativas focadas na sensibilização, mapeamento dos casos de risco e minimização de fatores de risco no local de trabalho. Número 3, aprofunda os processos de formação inicial e ao longo da carreira, com vista, entre outros, à atualização para a utilização de ferramentas tecnológicas, ao reforço da consciência e das capacitações dos operacionais para a matéria de cidadania e igualdade e para a intervenção em contextos exigentes do ponto de vista dos direitos fundamentais e à formação para estratégias de policiamento de proximidade. Ponto 4. Prossiga e conclua as ações previstas na Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para a Força de Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna até 2026, no valor global de 607 milhões de euros, garantida a manutenção do investimento nos equipamentos de proteção individual, nas tecnologias de informação, nas viaturas, nas infraestruturas, em armamento e nos equipamentos para as funções especializadas. E execute, até ao final do primeiro semestre de 2025, as obras de requalificação previstas e ainda não executadas na Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças de Segurança. Número 6. Inicie e conclua, até ao final do primeiro trimestre de 2025, o levantamento das condições de salubridade e conservação do edificado, afeto à PSP e GNR, e elabore um plano estratégico devidamente calendarizado para a execução das obras que se revelem necessárias. Ponto 7. Assegure em negociações com as associações sindicais e profissionais representativas das forças de segurança no âmbito de um plano concertado de revisão das carreiras, com vista à valorização salarial, ao reforço da dignidade da condição policial, em especial para as funções que comportam risco e penosidade, por forma a garantir um tratamento equitativo entre funções e atividades semelhantes. Ponto 8. Aprova a proposta de alteração à portaria número 298/2016, de 29 de novembro, que regula o regime dos serviços remunerados, designadamente a sua requisição, autorização, duração, organização e modos de pagamento, bem como os valores devidos pela prestação desses serviços remunerados pelos militares da GNR e pelo pessoal policial da PSP, já concluída e integrada na pasta de transição legada pelo 23º Governo Constitucional. Número 9, assegura e valoriza o envolvimento das associações sindicais e socioprofissionais das forças de segurança na construção de soluções e políticas públicas dirigidas aos seus profissionais. É isto que vamos votar, que é a redação conjunta, a texto conjunto de substituição do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Quem vota a favor? Não percebi a votação do PSC.
Não votamos. Sr. Presidente, eu tenho ideia, posso estar enganado, que isto hoje está a ser uma reunião confusa, mas eu tenho ideia que nós não chegamos a discutir isto. Discutimos?
Se tiver alguma coisa a acrescentar, antes da votação pode acrescentar.
Eu tenho ideia que quando chegamos a este ponto, mas tudo bem, mas... Sr. Presidente, pedia apenas que repetisse a votação para que nós pudéssemos votar.
Mas se quiser intervir também está à vontade. Antes da votação, pode sempre...
Na verdade, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo apresentou, estava muito barulho na sala. Eu, no fundo, aderi à apresentação do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo e mais ninguém se inscreveu. E nessa altura... chegámos à conclusão que não havia a distribuição.
Exatamente.
E talvez por isso
pronto,
não tenha
havido mais. Sr. Deputado, dei a palavra para dizer aquilo que entender. Eu, o Sr. Deputado Nuno Gonçalves, não sei qual dos dois quer ter a palavra. O que se passou foi que, de facto, o Sr. Deputado Fábio apresentou. E depois, a seguir, o Sr. Deputado Isabel Moreira, ao apresentar, disse que reportava por produzidas as palavras do Sr. Deputado Fábio. Entretanto, não havendo, não me tendo chegado mais nenhuma inscrição, e quando fomos para proceder à votação, foi quando me foi dito que havia já um texto comum. Mas tem todo. Ok. Então, mas agora com o texto, tem toda a legitimidade de tecer algumas considerações, uma vez que nem sequer tinha o texto consigo. Então, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O lapso foi nosso porque nós ficámos convencidos que o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo disse que tinham chegado a um acordo e que tinham enviado a proposta para os demais grupos parlamentares e os grupos parlamentares não a tinham recebido. Do que temos aqui, e pegando nas palavras do Sr. Deputado Pedro Vaz há um bocado, que disse que exige que o Governo cumpra. Pois, exige que o Governo cumpra a lei. E estamos aqui com uma lei que devia já estar em fase final desde 2022 no que concerne aos investimentos nas infraestruturas e vamos agora iniciar com o cumprimento desses valores, neste caso 607 milhões. Quanto ao restante, foi aqui assumido pela senhora Ministra da Administração Interna, quando foi aqui ouvido, que as carreiras das Forças de Segurança são para ser estimuladas, para valorizar a pele, para o alojamento daqueles... forças que estão deslocalizadas e, portanto, recomendar que até 2025 esteja concluído, quando a própria lei assegura até 2026, parece-nos um prazo muito curto, mas obviamente que estaremos de acordo e não obstaculizaremos a esta recomendação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais ninguém quer... Então, sendo assim, vamos colocar novamente à votação. Quem vota contra... Quem se abstém? Sim, sim. O Chega e o PSC. Quem vota a favor? O Partido Socialista. Penso que não ficou. Isto foi adiado. Não. Penso que agora ficou tudo. Agora já estou aqui a rever isto tudo para não haver... Nos outros assuntos, eu até estava convencida que o Sr. Deputado tinha alguma coisa para nos dizer nos outros assuntos, que nunca temos nenhuma intervenção nos outros assuntos, mas afinal não era. Portanto, não damos de encerrar em os trabalhos, uma vez que não há mais nada na ordem de trabalhos. E desejo a todos um ótimo Natal, uma vez que é a última reunião, e um feliz ano 2025. E cá nos encontraremos para o ano, espero que com saúde e com muita vontade de trabalhar. Muito obrigada.